Oh, meus irmãos, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Que privilégio, que saudade de vocês, meu Deus. Mas logo, logo vai chegar o tempo da gente poder se encontrar novamente. Deus sabe todas as coisas e todas as coisas estão acontecendo e acontecem sob o controle de Deus e no tempo de Deus. Meus irmãos, eu queria nessa noite meditar com vocês acerca da fidelidade de Deus. De como o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que zela pela sua palavra e que zela pelo seu povo, zela por nós. Antes disso, antes de nós lermos o texto, eu gostaria que nós orássemos. Então eu peço que você aí onde está, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta hora, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao coração do teu povo, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos edifique. Que o Senhor, nos fortaleça com a tua palavra. Que possamos te conhecer cada vez mais e melhor. Mas não simplesmente por um mero conhecimento. Mas que possamos viver de fato para ti. Viver uma vida prática, Senhor. Vivendo o evangelho dia a dia. Para que seja a nossa vida louvor ao teu nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, lá no livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, eu queria ler com você. Ele é um texto assim bastante conhecido, mas assim mesmo eu gostaria de nós lêssemos novamente. Se você já conhece, a gente vai ler de novo. Que diz assim: olha só. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Olha que texto lindo falando a respeito do nosso Deus. Que ele é, em primeiro lugar, que ele é Deus, não é homem, não mente, não falha, não se arrepende e é cumpridor da sua palavra, porque zela pela sua palavra e cuida do seu povo. Para nós pensarmos um pouco mais a respeito desse texto, meditarmos nele, é muito interessante nós vermos em que contexto isso foi dito. O que estava acontecendo ali quando surge esse texto? O povo de Israel, como vocês sabem, era escravo no Egito. Deus tirou esse povo da escravidão porque Deus é um Deus fiel e cumpriu a sua palavra, porque Deus havia prometido isto. E Deus, como um forte, tirou o povo da escravidão do Egito. E não só isso. Deus prometera a eles também uma terra, a chamada Terra Prometida. E eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, da saída do Egito até a entrada da Terra Prometida. Nesse texto que nós lemos aqui de Números, e o livro de Números conta essa história dessa peregrinação dos 40 anos. O que estava acontecendo ali? O povo estava em direção à Terra Prometida. Estava, depois desses 40 anos, quase chegando lá. Mas eles tinham que passar por uma determinada região onde já existiam povos que moravam ali. E eles tinham que passar ali por uma região chamada a Terra dos Amorreus. Mas Moisés, com o seu povo, queria passar ali em paz. E mandou alguns homens ao rei Sion, que era o rei dos Amorreus, dizendo: olha, permita que nós passemos pela tua terra em paz, nós não vamos fazer nada, não vamos atacar nada, só queremos passar em paz. O rei Sion não permitiu. E além de não permitir, reuniu o seu exército para atacar o povo de Israel. Resultado? Derrota. O povo de Israel teve uma vitória grandiosa em cima do povo amorreu e do seu rei. Por quê? Porque Deus estava com seu povo. Se não bastasse isso, um outro rei da região, de uma terra chamada Bazã, ouvindo essa história, resolveu atacar também, antes que eles atacassem, talvez ele tenha pensado isso. Reuniu seu exército para atacar o povo de Israel. O que que aconteceu? Outra grande vitória do povo de Israel. E aqui tem um texto muito bonito, meus irmãos, que eu queria também ler com vocês um pouquinho antes, ali no capítulo 21 de Números, no versículo 34. Quando Moisés ficou sabendo que agora esse outro rei, o rei Og de Bazã, iria atacá-lo, claro, ele temeu, Mas olha o que o Senhor nosso Deus disse a Moisés. Não o temas, disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu o tenho dado na sua mão, a ele e a todo o seu povo e a sua terra. Uma vitória estrondosa do povo de Israel. Por quê? Porque Deus estava com o seu povo. O próprio Deus disse a Moisés, não o temas, porque eu o dei na sua mão. Glória ao nome do Senhor, pela sua fidelidade e pelo seu cuidado que ele tem para com o seu povo. Quando essas duas batalhas aconteceram, o povo, diz o texto, que o povo chegaram numa região chamada as Campinas de Moab. Moab era uma outra região, e o povo então achou aquelas campinas e se acamparam ali naquela região, que ainda em direção à Terra Prometida. O rei desta região Moab, que se chamava Balaque, temeu. Ficou sabendo das duas grandes vitórias do povo de Israel e, claro que pensou, eu sou o próximo. Ficou, temeu e pensou, ah, eu tenho que fazer alguma coisa com relação a isso. Olha a ideia dele. Existia um homem que morava numa outra região chamado Balaão, dito profeta. E o rei Balaque pensou, vou contratar, usaríamos esse termo nos dias de hoje, vou contratar Balaão para que ele faça algo por mim. A ideia de Balaque foi, eu vou contratar Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaque pegou um dos seus príncipes, dos seus líderes, e mandou falar com Balaão. Balaão, o rei Balaque quer que você vá até a nossa terra para que você amaldiçoe o povo de Israel que está lá acampado, em troca de dinheiro, riqueza. E Balaão disse, olha, vocês fiquem aqui, passem essa noite, que eu vou ver o que Deus tem a me dizer. E Deus disse, Balaão, você não vai. E Balaão, no dia seguinte, disse àqueles homens, olha, não vou lá. Os homens voltaram, contaram isso para Balaque, e Balaque, não satisfeito, mandou outros homens mais importantes ainda falar com Balaão, oferecendo riquezas e poder e tudo mais. E Balaão recebeu aqueles homens e disse, passe aqui essa noite, eu vou ver o que o Senhor tem a me dizer. E o Senhor vai a Balaão e pergunta, quem são esses homens? E Balaão explica. E Deus disse, tá bom, você vai com eles, mas você só vai dizer aquilo que eu permitir que você diga. No outro dia, Balaão foi em direção à terra de Moab. Inclusive, tem uma história muito interessante nessa ida, que um outro dia nós vamos contar essa história. É uma história muito interessante, onde Deus usa a própria mula de Balaão para falar com ele. É, a mula falou. Mas esse é um outro capítulo, é uma história para um outro dia. E Deus chega a Balaão chega a Moab, ao rei Balaque. Balaque leva Moab a uma região alta para que Balaque visse o povo de Israel acampado naquela região e pudesse lá, através da sua magia, jogar lá a maldição no povo de Israel, amaldiçoasse o povo de Israel. Porque assim Balaque acreditava que ele venceria a batalha contra o povo de Israel. Balaão foi e deu a seguinte instrução a Balaque. Montemos aqui 7 altares, vamos colocar 7 sacrifícios a Deus, holocaustos, e vamos ver o que Deus me fala. Deus se apresenta ali a Balaão e diz, Balaão, você vai voltar a Balaque e dizer a ele o que eu disse para você falar. E colocou as palavras na boca de Balaão. Balaão volta a Balaque e diz, não posso amaldiçoar o povo. Não posso desfazer aquilo que Deus já fez. Aquele povo é um povo abençoado por Deus, eu não posso amaldiçoar. Olha que maravilha, porque Deus é com o seu povo, Deus abençoa o seu povo, Deus protege o seu povo. Balaque, o rei, não satisfeito ainda, levou Balaão a outro lugar para que ele olhasse o povo, na esperança que ele mudasse de ideia, e amaldiçoasse o povo. Mais uma vez, Deus falou a Balaão e disse, volta lá e diga a Balaque as seguintes palavras. E Balaão voltou e disse, e o texto que nós lemos aqui de Números 23, 19, sobre que Deus não é homem para mentir, está nesse contexto, nesse exato contexto. Balaão volta a segunda vez a Balaque e diz, não posso amaldiçoar o povo, porque esse povo é povo de Deus, é um povo abençoado por Deus. E por que que ele é um povo abençoado? Porque Deus é um Deus fiel, Deus não é homem para que minta. Deus cumpre a sua palavra, e Deus abençoava o seu povo, e protegia e guardava o seu povo. Irmãos, que maravilha isso, que maravilha saber que o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus que protege e guarda o seu povo. E eu penso com você agora, o que que tudo isso tem a ver conosco hoje? O que que essa história de milhares de anos atrás tem a ver conosco hoje? Irmãos, tem tudo a ver, pelo fato de que o Deus ali, desse contexto, é o nosso Deus hoje. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus eternamente. Deus não muda. Deus continua sendo esse Deus fiel, esse Deus justo, esse Deus amoroso, que ama, que protege, que guarda o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor pela sua fidelidade. Irmãos, é tão grande, tão linda a fidelidade, o cuidado que Deus tem para com o seu povo, que nessa história dos 40 anos, a Bíblia nos revela um detalhe lindo, que está em Deuteronômio, que é o próximo livro, onde Deus falando ao povo através de Moisés, diz o seguinte, Deuteronômio no capítulo, vou até ver aqui para não esquecer, capítulo 29, versículo 5. Deus diz assim ao povo através de Moisés, e 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato do vosso pé. Olha que lindo, irmãos. Deus cuida nos detalhes do seu povo. 40 anos e a roupa não se estragou. 40 anos e o sapato não gastou. Que Deus maravilhoso. E esse Deus fiel, lá dessa história que nós estamos lendo hoje, é o Deus que está conosco hoje. É o Deus que está com você aí agora, que mora em você através do seu Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, é lindo pensar nisso. É lindo pensar na fidelidade de Deus, no amor de Deus para conosco. Eu queria, nessa hora, meditando nesse texto, falar com vocês da importância de nós andarmos na fidelidade a esse Deus também. Andarmos em santidade, buscarmos ao Senhor todos os dias, em oração, em comunhão, em leitura da palavra, para que a nossa vida seja de fato, na prática, louvor ao nome do Senhor. O que Ele quer de nós? O nosso coração, o nosso amor. E como não dar esse amor a esse Deus tão maravilhoso?